Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, Esporte Final de número 55. A gente chega toda quinta-feira às 8h30 da noite aqui em central3.com.br. Claro, você acompanha depois em podcast, tanto no site da Central 3 quanto em esportefinal.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, na mesa de som hoje temos Matias Pinto e a companhia da Mariana Lajolo para mais um programa olímpico, digamos assim. A Mariana Lajolo, que não suporta os programas de futebol, ela quer acabar e desmistificar a mesa redonda brasileira. Tudo bem, Mariana?
Tudo bem, Paulo. Eu gosto dos programas de futebol, mas eu prefiro os olímpicos, assim como você.
Eu também prefiro
os olímpicos. Eu sei que você adora.
E o nosso convidado é o Guilherme Roseguini, jornalista da TV Globo, que vai bater um papo com a gente sobre o Mundial de Esportes Aquáticos que está rolando lá em Kazan, na Rússia. Tudo bem, Guilherme?
Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Eu sei que o tema é olímpico, mas queria dizer que eu devo ser o primeiro torcedor da Ferroviária de Araraquara a participar desse programa.
Com certeza é o primeiro. Com certeza é o primeiro.
E provavelmente será o único.
Será que tem um entrevistado do programa Folha Seca, que é o programa que eu faço sobre literatura, futebol e literatura, que é, agora me fugiu o nome, é uma grande falha, mas eu vou procurar durante o programa. É um professor, um jornalista, que é torcedor da Ferroviária, não vou lembrar agora. Mas
tem que chamar o Inácio Loyola Brandão.
O
então,
Guilherme deve saber, tem uns 5. Assim.
Pois é, ele foi repórter do SBT... Eu vou lembrar.
Mas,
Capola,
mas a gente é tudo meio próximo. O Inácio, por exemplo, é primo da minha mãe. Então, que tá coisa, tudo ali,
hein?
Cara.
A cidade
é pequena, né?
Cidade lá, primeira, né? Botou a segunda...
É isso.
Grande Araraquara. E a Fonte Nova, que tá um brinco. Tá uma beleza o estádio.
Belíssimo estádio. Legal ver jogo ali.
Vamos falar do Mundial de Esportes Aquáticos? Começando com, claro, a repercussão dos brasileiros. Vamos começar com César Cielo, Mariana Lajolo. Ele acabou deixando o Mundial antes do previsto, né? Abandonou a prova que faria, os 50 metros livre, é isso? Por um resultado não tão bom, que acabou por, deixando mais claro, escancarando para ele próprio a lesão que ele vinha tendo que levar na competição. Agora é fato que ele voltou para o Brasil, vai se recuperar e saiu, de certa forma, frustrado e até um pouco irritado com o próprio desempenho, né, com essa condição de não estar 100% para o Mundial.
O Cielo vem nadando mal o ano inteiro. Ele chegou para o Mundial já todo mundo um pouco em dúvida do que ele fosse capaz de fazer, porque ele não estava conseguindo nadar bem. E no Mundial, ele já começou, a primeira vez que ele caiu na água, já reclamando de dor no ombro. Mas eu acho que se ele tivesse conseguido nadar bem os 50 borboletas, apesar da dor no ombro, ele talvez tivesse continuado. O problema é que ele nadou muito mal, ficou em sexto lugar. E continuar no Mundial seria apanhado o Florama Nadu, provavelmente, no 50 livre, que é a prova dele, ele ia tentar mais um título. Então ele decidiu ir embora. Acho que foi uma decisão acertada, pensando agora. Acho que também não fazia sentido ele ficar ali para... ou se machucar mais, ou nadar mal, não ia ganhar nada com isso. Agora, escancar um pouco a má fase que ele está vivendo, não só física e técnica, como psicológica também. O Cielo ficou muito abalado com o que aconteceu, ele chegou a se comparar a um carro de Fórmula 1 que está com as peças soltas, que precisa apertar os parafusos, que não sabe muito o que fazer e agora vai tentar pensar em 2016. Então, o Cielo não só tem que se recuperar tecnicamente, fisicamente, mas eu acho que principalmente a cabeça, porque se ele tiver novos tropeços no caminho para 2016, eu não sei como é que ele vai lidar com isso.
E só para a gente falar dessa prova que ele ficou no sexto lugar, claro que o público geral que não acompanha tão de perto a natação espera sempre o Cielo brigando por pódio. Ele já nadou a final na oitava raia, se eu não me engano.
Na raia 8,
E já é uma estranheza vê-lo numa final nessa posição.
Que são os tempos mais... Quem passou com os piores tempos ficam as pessoas ficam na raia 1 e na raia 8. Então ele já passou mal.
Mas em termos de desempenho, de tempo, por ser um mundial, é tão ruim assim um sexto lugar pro nível dele... que você acha que ele se frustrou porque ele, enfim, claro, todo atleta quer ganhar, mas É tão ruim assim ser o sexto posto nessa prova?
O Sela é o tricampeão mundial da prova. Ele ganhou 2009, ganhou 2011, ganhou 2013. Ele é medalhista de bronze em Londres, que já foi um resultado ruim para o que ele esperava, porque ele vinha defendendo um título, mas é um cara que não perde essa prova há muito tempo, assim, no, nesses grandes eventos. Então, sexto lugar é pior que chegar em último, ou é igual chegar em último. Acho que para ele é um resultado muito fraco, ainda mais o tempo que ele fez, né? Ele não está nadando, fazendo bons tempos há muito tempo, né, Gui?
Ele não tá nadando bem já faz um tempinho. Ele montou uma estrutura nova para ele a partir desse ano. O Sela é um cara que troca muito de treinadores, faz isso com uma certa frequência e consegue, de uma certa forma, sugar o que tem de melhor de cada um desses profissionais. E esse ano ele montou uma comissão técnica só para ele. São 6 ou 7 pessoas trabalhando para tentar colocá-lo nos eixos aí. E ele pretendia seguir com esse planejamento até 2016. O que eu acho, eu tive com ele durante essa preparação em pelo menos 2 momentos, fazendo reportagens. E um pouquinho antes dele ir para o Mundial, um mês e meio antes, ele estava bem, ele estava nadando bem naquele dia, ele estava feliz com os resultados. Aconteceu alguma coisa nessa transição final. Na natação eles chamam esse período, principalmente o apronto final ali, as últimas semanas, de polimento. É bem isso mesmo, polir ali, a parte que você vai só lapidar o teu treinamento, diminuir um pouco a carga e aí a velocidade aparece. Para um velocista como ele, é a parte que ele vai se sentir bem, ganhar velocidade e a explosão muscular vai aparecer. Não apareceu e ficou bem aquém do que ele imaginava. E aí, numa prova de 50 metros, a questão psicológica pesa muito, é forte. Você vê isso, a dominância de um atleta numa prova pode o levar a ficar mais forte psicologicamente para uma próxima. O que eu acho que ele quis fazer ali, além da dor no ombro, é não dar essa trela para o francês, que é o rival dele. Ele sabe que o francês está muito bem. O francês é um retrato perfeito do que era o César há uns anos atrás. O cara muito dominante, não perde a prova nunca, está sempre fazendo grandes tempos. Ele não vai entregar para o cara agora um ano do Rio com uma vantagem de poder chegar lá e falar, tô nadando um segundo, meio segundo na frente desse cara. Então talvez seja a hora mesmo de se voltar para casa, pensar. Como ele teve um projeto de 6 pessoas trabalhando para ele, ele pode olhar isso agora. Tá tudo mapeado, tudo em dado. Falar, a gente errou em algum lugar, vamos tentar descobrir onde a gente errou e melhorar para 2016.
E esse período entre que ele ficou fazendo esse polimento, ele sai, ele se poupou do PAN, ele não foi para o PAN para se poupar para o Mundial, para treinar para o Mundial, foi para a Europa e não conseguiu tempos bons lá. Então, algum erro aí, se o Guilherme estava nadando bem, algum erro tem aí, né? Agora, essa coisa de mudar, esse esquema dele agora é o quarto esquema de treinamento diferente que ele tem em um ano, desde a Olimpíada. Ele já teve 4 técnicos diferentes. Então, desde o baque de Londres, que ele ganhou a medalha de bronze, mas ele nadou muito mal e o que ele queria ganhar era ganhar a medalha de ouro, ele ainda não conseguiu se sentir confiante com um esquema de treinamento, com um treinador. Ele está buscando isso. Ele acertou em todas as vezes que ele trocou desde que ele apareceu ali no PAN de 2007. Dessa vez, vamos ver como é que vai ser agora. E o Cielo é daqueles que não gostou, larga tudo e muda. Não tá nem aí, demite todo mundo e vai treinar com alguém em outra cidade, em outro país. O problema é que agora ele não pode pensar muito em trocar tanto assim, porque a namorada dele tá grávida, eles estão morando juntos agora. Então tem uma outra, ainda tem uma questão pessoal aí que pode pesar um pouco na preparação dele para 2016.
E é claro que o público em geral tem essa ideia de que atletas da natação, do atletismo, eles treinam exaustivamente, não dá para imaginar um campeão de esporte individual que não seja um tarado por treinamento, né? Mas até você, Guilherme, que esteve lá, o que dá para falar um pouco da personalidade do Cielo no que diz respeito a isso? Assim, que tipo de cara que ele parece ser nessa obsessão do cara do esporte individual ali na rotina?
Ele é um cara muito dedicado e, de fato, obcecado mesmo para o treinamento. Assim, com essa equipe multidisciplinar que eu acompanhei nessa fase de preparação para o Mundial, principalmente, ele tinha controle total sobre todas as ações dele. Pela primeira vez, ele tinha dado monitoramento em tempo real de tudo que ele fazia. É um grande Big Brother mesmo, assim, cara. Ele era filmado, passava por exames todos os dias, e tudo tabulado. Então, assim, tem um número para apontar cada coisa que ele fez. E ele gosta muito disso, ele gosta dessa resposta imediata, ele gostava de medir o que ele estava sentindo, sair daquele ambiente de, o que você está sentindo? Está sentindo bem? Está sentindo mal? Não tinha mais sensação, tinha dado, tinha número. E eu vi que ele estava gostando dessa estrutura, mas ao mesmo tempo ele estava sozinho, ele fazia aquele treino sozinho, ele fazia a parte de musculação sozinho, ele não tinha ninguém ali do lado dele para fazer isso. Eu acho que o César, durante muito tempo, e a Mariana citou agora a questão familiar e tal, é uma coisa muito inédita para ele, porque ele sempre se preocupou única e exclusivamente com natação e com resultado. Assim, ó, preciso ir para os Estados Unidos nadar, porque lá está o melhor cara e eu me sinto bem com ele. Ele pega as coisas e vai, e fica lá 6 meses. Agora é um pouquinho diferente, nós vamos ver como ele vai se adaptar daqui para frente. Mas com certeza ele vai reavaliar, assim, toda a performance desse time, ele vai tentar encontrar um outro caminho. Ele não pode seguir nessa mesma toada, ele tem que aprender com o erro de agora.
E uma coisa que deve ser diferente para ele, eu não sei como é que ele se adaptou a isso, mas ele gostava muito do desafio do treino, de ter alguém ali nadando contra ele, competindo no treino. Essa coisa de competir no treino contra o seu colega era uma coisa que motivava ele e fazia ele nadar melhor e queria ganhar do cara no treino também. Nadando sozinho isso fica difícil, né? Não tem como.
Pra gente fechar o Cielo, um pouco de, enfim, um misto de informação com sensação de vocês, dá tempo de chegar no Rio pro ouro que ele espera? Ou vocês acham que pode ter um sinal amarelo e talvez até ele tem que se preparar para talvez não ter o resultado que ele espera, não ser campeão, não ser medalhista aqui no Rio?
Eu acho que o Cielo é um nadador muito talentoso, extremamente talentoso, ele é muito dedicado e ele já mostrou em outras situações uma força psicológica muito grande. Então, acho que se ele conseguir botar a cabeça no lugar, encontrar a estrutura de treinamento, a fórmula de treinamento que dá certo para ele, dá para ele brigar por medalha em 2016, sim. E o francês podia também entrar numa má fase que não ia ser mal, a gente não ia achar ruim.
Nem um pouco, até porque ele está muito bem. Mas eu acho que o Cielo não pensa em outra coisa a não ser o ouro. Eu acho que dá muito tempo, sim. Planejamento para um atleta de 50 libras, ele consegue montar daqui para frente com muita calma, fazendo essa reavaliação do que aconteceu e mandando brasa daqui para frente, não tem erro. Agora, eu acho assim, o fato dele ter saído do Mundial agora, além da dor no ombro, tem a ver com esse fato dele querer ganhar o ouro mesmo em 2016. Não quer deixar nenhuma brecha para esses caras ganharem dele agora e crescerem psicologicamente daqui para frente. Então, ele tá pensando no ouro,
eu tenho certeza. Ele também ia ficar muito arrasado a hora que ele olhasse para cá, para o número dele lá no 50 livre e estivesse lá num sexto lugar ou correr o risco de não chegar numa final, ele ia ficar muito mal. Então, ele se poupou dessa própria pressão que ele faz nele mesmo.
Etienne Medeiros, falando agora do feminino, da natação feminina do Brasil. Primeira medalha de uma mulher em mundiais, prata nos 50 costas, tempo de 27:26. Primeiro, uma pergunta, enfim, a gente sempre trata de lembrar que a grande maioria das pessoas não acompanha a natação, o atletismo, seja o esporte que a gente trate aqui, de muito perto. Essa coisa de dizer que ela ganhou uma medalha numa prova que não é olímpica, isso sempre foi assim no Mundial? Ou é um pouco por causa do Rio, que já tem sempre uma pressão de, pô, então se ela ganhou a medalha, ela vai ganhar no Rio? Essa lembrança da prova não ser olímpica sempre existiu, mais ou menos?
Não, sempre existiu. A competição mais importante para os esportes olímpicos é a Olimpíada. Então, a competição que vai consagrar um nadador é a Olimpíada. O Mundial acontece a cada 2 anos. Eu não vou dizer que é fácil ganhar medalha mundial, mas é mais fácil, né? Enfim, a coisa de frisar que é uma disputa olímpica serve para você, dar a dimensão correta do feito da pessoa. Então, ela ganhou uma medalha de ouro mundial, isso é muito bacana, mas não é a prova que está na Olimpíada, não é a prova que todo mundo mais nada, não, né? Não tem, tem algumas provas de 50 metros que nem os principais nadadores às vezes não decidem não nadar. Então, é para dar essa dimensão e também, para quem não sabe, já deixar claro que o fato da pessoa ir bem nos primeiros 50 não quer dizer que depois da virada ela vai ganhar a mesma medalha, porque é uma prova completamente diferente uma da outra. Então, é para se empolgar, mas não tanto.
Ela ficou no nono lugar no 100, né?
É, exatamente isso. A Etienne, ela já vem tendo um excelente resultado no 50. Ela ficou em quarto lugar em Barcelona em 2013, que já era o melhor resultado de uma brasileira em mundiais. Ela é recordista mundial e campeã mundial em piscina curta no 50 costas, mas ela ainda não conseguiu fazer, no nível internacional, essa transição de resultado bom no 50 para o 100. No Mundial, esperava-se que ela conseguisse chegar na final, ela não conseguiu. Mas no Pan-Americano, ela conseguiu o primeiro ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos, que também era um feito inédito e é um feito importante. Então, ela é uma grande promessa, mas ainda precisa conseguir melhorar, encaixar ali os últimos 50.
Eu acho que essa menina está melhorando bastante. Tem uma coisa que eu gosto demais dela, demais, e que são poucos atletas que a gente vê nesse Mundial fazendo, que é o seguinte: pensa num jogo de futebol. Sempre tem aquele jogador que joga a primeira fase do campeonato ali e tal, vai bem e chega na final, não joga nada. Fica um pouco assustado na hora H ali. Essa menina é o contrário, é o jogador que joga bem na final, que chega na hora de decidir, decide. Ela nadou 50 costas, essa prova que ela ganhou medalha. É muito difícil na final você conseguir estabelecer a melhor marca da sua vida, quebrar um recorde pessoal e tal, porque você está nervoso, está diante de um público diferente, está sob pressão. Ela bateu o recorde sul-americano na prova de hoje, ganhando a medalha de prata. Ela nada bem sempre que a pressão é grande, sempre que ela tem que dar um resultado. Isso é muito raro de achar num atleta. Então eu gosto muito dessa menina, eu acho que ela pode render muita coisa boa para o Brasil ainda.
E hoje foi engraçado que ela contou, os nadadores, antes de entrar na piscina, eles ficam no que eles chamam de call room, que é uma sala com umas cadeiras, basicamente isso, e os caras ficam lá esperando para serem chamados para nadar. E aí tem nadador que fica quietinho ouvindo música, tem nadador que começa a gritar para tentar deixar o outro nervoso.
Deve ter uns marrentes também.
Pra caramba.
Puxam um abdominal no meio da sala. Assim.
E aí ela contou que, eu não sei se eu não entendi direito, se é quando ela entrou, antes ela entrar, ela estava chorando, ela estava nervosa. E quando ela entrou lá, a chinesa que ganhou a medalha de ouro é desse tipo marrento. E ela ficou, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, chorando, assustada, com a mulher gritando no ouvido dela. E com tudo isso, ela foi lá, na hora de fazer o que ela sabia, ela caiu na água e nadou. E o mais legal é que ela não entrou com nadador brasileiro. Nadador não, atleta brasileiro em geral, às vezes entra com aquele discurso de, ai, o que sair tá bom e tal. Ela entrou pensando em bater o recorde mundial, o que é muita, né, muita confiança uma menina como a Etienne entrar e falar, não, tô pensando em recorde mundial e acho que vai sair o recorde mundial nessa prova e eu posso bater. Então, eu concordo com o Guilherme, ela é muito, muito confiante. E acho que agora, com essa medalha, ela não, ninguém segura, não.
Com o tempo do ouro no PAN, ela ficaria em quinto lugar no mundial. O tempo dela no ouro no PAN foi melhor do que esse tempo da semifinal. Inclusive tem uma chamadinha aqui no jornal Lance de hoje exatamente questionando isso, se pode ter alguma relação de cansaço por causa do PAN. 14 dias de descanso entre o PAN e o Mundial de Kazan, segundo o levantamento aqui do jornal, que obviamente não considera ainda as provas de hoje. Entre as 10 medalhas de ouro obtidas em Toronto pelo Brasil, apenas o revezamento 4x100 melhorou a sua marca. Costuma rolar isso de PAN e Mundial serem muito colados e às vezes não é o tempo ideal de preparação? Tem essa relação mesmo?
Normalmente são próximos, mas nunca foi tão próximo assim. E aí é um desafio do treinador. O treinador tem que montar, nesse caso, ele tá, o atleta vem numa toada, ele tem que fazer essa parte do descanso, que é a parte do polimento. O treinador, nesse caso, ou ele deixa o atleta chegar muito, muito pesado no Pan-Americano, quando a gente diz pesado, significa cansado mesmo, de um período grande de treinamento, ou ele dá um pequeno descanso para o Pan-Americano e depois amplia esse descanso para o Mundial. O problema é que não é uma ciência tão exata assim, cada atleta responde de um jeito. E nesse caso do Mundial, a gente está vendo muitos casos mesmo desse do Brasil. O atleta foi muito bem no PAN, conseguiu nadar bem lá e não conseguiu repetir agora no Mundial esse resultado. Pode ser sim por essa questão de cansaço, de não ter acertado bem essa questão do polimento, ou simplesmente porque no Mundial, sob pressão maior, eles não estão conseguindo render.
Ou porque o evento principal dele era o PAN, né? Agora, nesse caso de preparação, o Thiago Pereira, ele nadou, embora tenha batido o recorde de medalhas no PAN, ele nadou muito mal. Ele fez um PAN sofrível. E aí hoje foi lá e ganhou medalha de prata nos 200 medley. Então acho que ele é um desses casos que conseguiu, chegou no PAN mais ali no sacrifício, ali porque estava ainda cansado, e conseguiu fazer um bom resultado no Mundial. O Bruno Fratos, que vai nadar o 50 livre, ele falou isso, ele ficou com a prata no PAN, ficou pé da vida, mas ele disse, foi nosso, a gente escolheu fazer isso, não descansar o suficiente para o PAN para encarar o Mundial. Então, ele é um cara que deve chegar preparado para o Mundial 100% ali. Tem outros atletas que podem ter ou dosado mal ou até deixado para fazer tudo o que conseguiriam fazer no PAN, porque é onde dá para ganhar medalha. Tem atletas que não têm condições ainda de conseguir medalha em Mundial, isso a gente já sabe.
Aproveitando o que você citou, acho que vale a gente falar, pelo menos rapidamente, do Thiago. Ele que acaba carregando essa coisa de nadar várias provas no PAN, de bater recorde, de ser um pouco maluco por esses números, né? Ficou muito frustrado com o erro dele que custou uma medalha no PAN. Mas vai lá e é prata também no Mundial, para pelo menos quem é um pouco mais maldoso e falar nada contra ninguém. Fala um pouco o tamanho desse feito em termos de tempo, de rivais, em que situação se deu essa prata?
É, não, já faz tempo que o Thiago parou de... Já calou quem falava que, né, só ganha medalha no PAN. Com a medalha na Olimpíada de Londres, ele mostrou que é um nadador, como sempre foi, né? Só que ele deu a sorte ou o azar de sempre ter o Ryan Lochte, o Michael Phelps e o Laszlo Cseh nadando contra ele. Aí fica, de fato, um pouco difícil. Mas essa medalha só mostra que ele continua no mesmo nível que ele estava ali. Ele ganhou medalha em Barcelona, ele ganhou medalha agora. Ele ainda está... É visível, se você vê o tempo, acho que deu... Acho que no Mundial passado tinha 2 segundos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Ele não... O tempo dele não foi tão incrível assim, mas ele ganhou uma medalha de prata nadando contra os melhores nadadores do mundo. Então o Thiago já acho que acabou com essa imagem de que só ganha medalha em PAN e na hora que precisa não ganha.
O cenário internacional do Thiago é muito curioso, né? Pega, o Thiago nadou com os seguintes caras: o Michael Phelps, um americano que dispensa apresentações, o Ryan Lochte, que foi o cara que ganhou hoje, que é um cara muito talentoso também, e um húngaro chamado Laszlo Cseh. Esses três caras juntos, nas últimas 3 Olimpíadas, ganharam 38 medalhas. 38. Pega o Brasil inteiro, toda a delegação brasileira, nas últimas 3 Olimpíadas, nós ganhamos 42. Ou seja, os caras valem por muita nação aí que tem. E o Thiago encarou esses caras de frente a vida inteira. Ele sempre ficou lá quarto, quinto e tudo mais. Ganhou a medalha de Londres, essa veio com aquele alívio, assim, falou, ó, consegui. Cheguei lá, saí desse negócio que só ganhar em Pan-Americano e tal, mas mostrou que é grande. E eu acho que ele, apesar de estar com 29 anos já, ele chega muito forte para essa Olimpíada do Rio. Dá para ver que ele está confiante. Ele nadou hoje.
Ele nadou muito bem hoje.
Muito bem, muito bem, muito bem. Então, eu acho que assim, ele deve continuar, ele está na Califórnia, está fazendo toda a preparação dele lá. Ele saiu desse oba-oba de Rio de Janeiro, de estar aqui e tudo mais. Ele está muito focado nessa, porque é a quarta e provavelmente a última Olimpíada dele. Faria como ele também, achei muito boa a ideia.
Vocês sabem se ele está na conta, na previsão das medalhas do Brasil? Contam o Thiago?
Não sei.
Eu não sei te dizer.
Não sei.
Porque
não,
a conta...
Não, eu fico tentando adivinhar de onde saem essas medalhas da conta. Eu já
ela,
fiz
não é, ela não é organizada.
Eles não divulgam isso, né? Eles só divulgam o número ali de 27 a 30. Mas a gente assistindo, acompanhando o resultado dos últimos mundiais, da última Olimpíada, dá para você começar a ver da onde vem uma medalha ou outra. Eu não sei se o Thiago tá nessa conta, acho que provavelmente deve estar, né? Como uma medalha ali, eu acho que deve estar, sim.
Maratona aquática, Brasil com bons resultados, Ana Marcela bronze nos 10 quilômetros e campeã nos 25. E agora ela se prepara para nadar em Copacabana. É, e aí, favorita? Outro contexto?
Essa aí tá na lista. A maratona aquática, com certeza eles contam com pelo menos uma medalha para o Brasil na maratona aquática. E o grande nome da prova sempre foi a Poliana Okimoto, e nos últimos anos a Ana Marcela tem se tornado dominante. Ela ganhou o circuito de águas abertas no ano passado, né?
Ano passado.
No ano passado, foi medalhista na Olimpíada no Mundial de Barcelona em 2013. E dessa vez ganhou medalha na prova olímpica de 10 quilômetros. Sem contar que a menina é ignorante, nada 25 quilômetros e ainda ganha medalha de ouro. É um impressionante.
Loucura, né?
Isso é um peixão completo.
Essa é a peixona completa, né? Para ficar mais grotesco o apelido.
Mas o Brasil tem não só no masculino, no feminino, como no masculino também. O Alan do Carmo, que foi, se eu não me engano, o sexto colocado no Mundial agora e conseguiu vaga para a Olimpíada, são fortíssimos candidatos e eu acho que nadar no mar de Copacabana ajuda muito. Eles nadam melhor em mar do que em rio, que foi o caso de Kazan. E eu acho que já conhecem, já nadaram ali Travessia dos Fortes dezenas de vezes, que é uma tradicional prova do Rio de Janeiro, que faz mais ou menos o percurso que vai ter na Olimpíada. Eu acho que uma medalha aí vai ser zebra se não sair.
E tem fator casa em natação?
Claro que tem.
Tudo tem,
tudo
né?
Tudo tem, tudo,
tudo
tem.
Que você faz na
você
vida, fazer aqueles, em casa
conhece
é
aquela
melhor,
piscininha
né?
Como ninguém, né?
Pois é. Você sabe onde bate o sol,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Onde a onda quebra, na praia que você frequenta. É, e ainda sobre o Mundial, falar um pouco do nado sincronizado. Pela primeira vez com homens na prova de duetos mistos, fez bastante sucesso. É, ainda não é uma prova do programa olímpico, né?
Não, não é.
Qual que foi a repercussão disso
no
Mundial?
Não é, e é difícil que seja, porque além de ter que brigar ali contra um preconceito, implicaria em aumentar o número de atletas na Olimpíada, que é uma coisa que o Comitê Olímpico não quer de jeito nenhum. Agora, foi muito legal, sempre existiu um movimento para aumentar a participação das mulheres no esporte. E tem se conseguido, tem em Londres, pela primeira vez, as mulheres competiram em todas as modalidades. Só que os homens não. Tem dois esportes que não permitiam homens. Era o nado sincronizado e a ginástica rítmica, que é aquela ginástica com fita, bola, arco e tal. E aí a Federação Internacional de Natação, que é uma federação antenada com essas... tentando chamar mais público, tentando fazer coisas que agradem a quem está assistindo, resolveu tornar oficial a disputa de nado sincronizado com homens e criou os duetos mistos. São duplas, um homem e uma mulher, que fazem as coreografias igual você assiste o nado sincronizado feminino. E foi super legal. Assim, o nível técnico foi mais ou menos...
Não foram as mulheres do mundo.
Não eram as principais mulheres. Estava cheio de ex-atleta de 38 anos, que engravidou, teve 3 filhos, e aí voltou agora para competir porque achou legal, sabe? Então, e os homens também não tinham um nível técnico tão grande, a prova não foi muito boa. Só tinha 10 duplas, geralmente na final vão 12, então tinha pouca gente. Mas foi super legal, e mais legal de tudo é que foi na Rússia, que é um país que, né, homofóbico, que, né, tem lei contra homossexuais. Esse é o maior preconceito contra o nado sincronizado, é que acham que é muito feminino para um homem fazer. E a torcida estava alucinada, vibrando, todo mundo feliz. Foi uma, como escreveu a minha amiga Lígia Gismonte no Globoesporte.com, foi uma prova em que todo mundo ganhou medalha de ouro. Foi muito legal.
E é curioso, né? Talvez deve ser a única modalidade com homens e mulheres treinando juntos, ensaiando juntos, né? Ou existem outras...
Tem outras. Os saltos ornamentais, tem salto ornamental sincronizado misto, que é um que os dois pulam ao mesmo tempo e fazem o negócio. E o que mais que tem misto? Tem duplas mistas de tênis.
Eu acho que é isso.
Tênis de mesa, acho que tem.
Mas essa do nado sincronizado eu achei legal, por essa entrada dos homens, uma análise escrita por um jornal americano, e aí eu achei muito bacana, que o cara defendia o seguinte, falou assim, vai acabar tendo uma mudança técnica muito grande pelo seguinte, homem é mais forte, por causa de um hormônio chamado testosterona, você tem, claramente, lhe dá uma vantagem em termos de potência, explosão muscular muito grande. E ele começou a ver alguns movimentos no nado sincronizado que as mulheres não conseguem fazer. E que isso pode puxar ali uma mudança técnica no nado sincronizado, incentivando mulheres a fazerem outros tipos de movimentos, ou pelo menos tentarem chegar lá, ou se criarem novas mudanças, que podem mudar um esporte que é meio igual ali. Tá? Depende de um certo nível, ele é meio repetitivo e tudo mais. Então, além da novidade de você romper um preconceito ali, tal, você pode ter uma mudança técnica grande ali daqui pra frente. Pra quem gosta de assistir, pode ser bem legal.
Pra gente fechar, o Brasil nos saltos e no polo aquático?
Nos saltos, a gente não conseguiu medalha nenhuma, o que já era esperado, não tinha... A gente não tem chance de conseguir medalha em mundial ainda, apesar do o resultado no PAN da dupla feminina ter sido muito legal, a medalha de prata, ganhando de atletas que foram medalhistas olímpicas. O nível do mundial é muito acima do que a gente consegue. E no polo aquático, eu não lembro em que posição eles terminam.
O polo aquático, se eu não me engano, tá fora da disputa por pódio, masculino. E aí você fala assim, pô, mas o Brasil fora da disputa do pódio é normal, né? Esse time masculino, nem tanto, mudou um pouco. O time do Brasil de polo aquático sofreu uma grande revolução nos últimos meses. Eles trouxeram um treinador, que é o treinador da Croácia. O cara tem 4 ouros olímpicos, é um baita, baita de um treinador. E começaram a repatriar brasileiros que estavam jogando em outras seleções. Porque é o seguinte, você não tinha uma seleção boa aqui. Os caras bons daqui saíam por causa de passaporte de fora, de parentesco e tudo mais, se naturalizavam por outros países e jogavam lá. Eles trouxeram alguns desses caras de volta, financeiramente com propostas boas e também com um plano legal até o Rio 2016. Esses caras começaram a jogar bem e decolaram. E também naturalizaram jogadores de outras seleções que resolveram vir morar no Brasil. Se não me engano, pelo menos um croata e um sérvio estão atuando junto com a seleção. E aí o time cresceu, e cresceu muito. O treinador é muito bom, armou o time de uma forma diferente. Ali, polo aquático é um esporte bastante tático também, muito mais que o futebol. E ele conseguiu resultados incríveis. O Brasil foi bronze na Liga Mundial, foi vice-campeão pan-americano e chegou no Mundial bem. Mas aí teve o episódio do goleiro no pan-americano, não sei se vocês se lembram. O goleiro reserva da seleção, um cara muito querido pelo grupo, foi acusado de assédio sexual, teve que voltar para o Brasil, largou a seleção. Eu acho que isso abalou um pouquinho o time ali.
Abriu aqui o Matias Pinto. O Brasil perde para o Canadá e termina no inédito 10º lugar. apesar de como o Guilherme disse, de ter uma expectativa boa, ainda assim o décimo lugar é a melhor posição até então alcançada pela seleção. É, para dar um giro aqui por algumas notícias do esporte final nessa semana, Fábio Chiorino, cadê o Fábio Chiorino, Mariana?
Fábio Chiorino nesse momento deve estar em casa ouvindo a gente.
Que coisa, hein? Vida boa do Fábio Chiorino. A CBF transformou comemoração de gol em crime. Ele fala da punição recebida pelo Emerson Sheik, porque foi pra galera no gol contra o Santos, no Maracanã. A CBF, no mesmo dia, divulgou um vídeo explicando que a medida é para proteger as crianças que podem se machucar no empurra-empurra. É... Primeiro que isso mostra que a gente viveu um estado de exceção completo na Copa do Mundo, né? Porque na Copa, se um alemão fizesse um gol, fosse correndo na escada, subisse lá, pegasse uma cerveja e voltasse pro jogo, segue o jogo, né? É... Mas é muita regra, né?
Eu fui procurar as estatísticas de quantas crianças se acidentaram e se machucaram por causa de comemorações do jogador com a torcida. Sabe quantas? Nenhuma.
Nenhuma. Pois é.
E assim, jogador comemora com a torcida desde que eu lembro de ter assistido o primeiro jogo de futebol. É, a CBF começou com essa coisa de punir, você não pode tirar a camisa, você não pode comemorar com o torcedor, você não pode falar com o árbitro. Se um jogador hoje chegar e falar, senhor juiz, acho que o senhor está equivocado, ele leva um cartão.
É, pois é.
É muita regra, é muita coisa e acaba tirando a graça do espetáculo. Parte do... da graça do espetáculo é a espontaneidade do atleta. Ele não pode, não, daqui a pouco vão proibir comer uma dancinha, proibir qualquer coisa, né? Acho um absurdo. Que ele é, eu não sei o que eu acho mais ridículo, se é a proibição ou se é a desculpa para a proibição.
Porque e se a gente faz
proteger
o...
as criancinhas é demais.
Pois é, e se o estádio agora traz o torcedor mais para perto, mas ele não pode ter um contato mais próximo com o jogador, não adianta de nada.
Não adianta de nada.
Volta o estádio com fosso. Que ali sim era mais perigoso uma
com
criança cair.
Com fosso geral, deixa todo mundo em pé, né? E pronto.
Pois é.
Eu prefiro ler uma determinação dessa como uma obra de ficção que um dia vai acabar. O pessoal vai ler e fala, não, pelo amor de Deus, gente, isso aqui não tem o menor cabimento, porque não é possível que isso seja sério, assim. Eu não conheço nenhum campeonato do mundo que você tenha, que você faça uma restrição dessa aos jogadores de cara limpa, assim, tal, que todo mundo simplesmente diga, ah, ok, tudo bem, vamos fazer e tal. É completamente maluco.
Eu acho que todos os jogadores agora tinham que comemorar com a torcida.
Todos, né?
Todos.
Legal.
E o time inteiro comemorar com a torcida. Cada vez que um time marca um gol, vai o time inteiro comemorar com a torcida. Vamos ver se eles mantêm essa
Pois
palhaçada.
É, e eu acho que uma hora vai explodir isso. É, o técnico Osório do São Paulo, que foi expulso por não falar nenhum palavrão pro árbitro, né? Por dizer, acho que o senhor errou, o senhor está equivocado, foi. Algo assim. Eu acho que uma hora isso vai explodir, porque vai chegar um dia que os 20 técnicos vão ter sido expulsos e, sei lá, 30, 40 jogadores terem sido expulsos por nada, que ainda é um processo que é recente, é desse Brasileirão especificamente, e aí vai ter que haver uma reunião de jogadores, vai ter que haver alguma coisa, porque não vai dar pra gente ficar só falando, ah, o árbitro foi rigoroso, o árbitro foi rigoroso, o árbitro foi rigoroso. Uma hora a classe vai ter que se unir, alguma coisa. Eu fico esperando que vai explodir uma hora.
Também acho que é uma questão de união de classe também aí, isso que você falou. Eu acho que como houve essa união com o processo do bom senso, eles se aproximaram de alguma forma e tal. Óbvio, eles discutiram questões muito maiores, como a da MP aí, que agora já foi sancionada pela Dilma, mas daqui pra frente você pode começar a entrar nesses temas, porque é de interesse geral, de interesse deles pois que estão jogando. Uma hora isso vai ter que acontecer, esse é um debate muito válido.
Eu só não sei se eles... Não acredito muito que entre nisso. Acho que é mais fácil ficar todo mundo baixando a cabeça e reclamando na hora que se esquentou um pouquinho ali ou esqueceu e tirou a camisa do que realmente brigar.
A gente é bem descrente com a mobilização, né?
Eu
Porque
sou,
em tese, se a gente pensar, se os jogadores se reunirem e falar pode tirar a camisa a partir de agora e a arbitragem falar não pode, eles falam, então tá. Então a gente vai tirar todos o Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Vai ter 1.000 gols, vai ter 1.000 expulsos.
Foi isso que eu falei, né? E o time inteiro comemorar com a torcida, eles vão fazer o quê? Dar cartão pro time inteiro? Vai ficar sem time, então.
Pois é. Mais uma do Esporte Final, um ano para a Olimpíada. É, na quarta-feira, um ano cravado, foi, né?
Ontem. Um ano quarta-feira.
Um ano para a Olimpíada, Rio ainda é uma incógnita. Obras atrasadas, poluição na Baía da Guanabara, racha político entre governo municipal e federal... sobre o uso dos equipamentos olímpicos depois dos jogos. E aí, qual que é além dessas que eu disse, enfim, qual que é o grande mote dessa expectativa que agora já há menos de um ano?
A gente falou aí de incógnita, mas a única que não é incógnita é a Baía de Guanabara, que vai continuar
essa
no esgoto a céu aberto. E se os atletas conseguirem sair sem uma infecção ou sem baterem o barco num sofá, vai ser um lucro
que
grande.
Cena. É, a gente já falou disso aqui. O problema é que até esteticamente é horroroso, né? Até para quem, vai ver, sei lá, 30 segundos dos melhores momentos, vai incomodar.
Né? É constrangedor pro país também. Agora, a Bahia, eu acho que tem dois pontos da Bahia. Primeiro, você não conseguiu despoluir, acabou e tal, tudo mais, um grande fiasco. Primeiro grande fiasco olímpico nosso. Agora, os atletas de fora tem um movimento já quase meio coordenado ali, dizendo assim, ó, tá muito suja a Baía de Guanabara, vamos competir no mar aberto ali, sair um pouco dali. Que ali não há nenhuma evidência técnica até agora de que no mar aberto vai estar muito mais limpo do que na Bahia, em termos de vírus e tudo mais. O que o cara está fazendo é o seguinte, é muito difícil velejar na Baía de Guanabara, muito difícil. O vento muda muito e tal, você precisa de um tempo de preparação grande ali para conhecer o lugar. Os brasileiros têm vantagem com isso, eles conhecem ali. Então eles estão querendo competir lá, os brasileiros, mas estão constrangidos pela situação. Falam, pô, parece que eu estou defendendo uma competição na Baía de Guanabara, o que não é o caso. Se vai ter que ser lá e vai ter que ser assim, é melhor para a gente que seja lá dentro da Bahia mesmo, porque o nosso atleta tem mais chance, do que sair para mar aberto, não mudar nada na questão da poluição e você ainda perder uma chance, uma vantagem de competir em casa, que é legítima.
É, e não é, a poluição não é só a vela, as praias do Rio também têm a balneabilidade ali discutível, que varia muito, às vezes não está tão boa. Eu estava há poucas semanas no Rio de Janeiro, fui lá em Copacabana andar de stand-up paddle, tinha lixo adoidado ali de onde vai sair a
lembrando
prova
que não
de
é prova olímpica, né? Mesmo que você
não é, porque se fosse.
Não te credencia.
Se fosse, eu estaria aqui dando uma entrevista sobre a minha expectativa para 2016 como atleta, porque eu sou muito boa com o remo. Mas, enfim, você via lixo ali, plástico, boneca boiando, sabe? É um horror. É um horror não só para o atleta, não tinha que você pensar nisso só para a Olimpíada, tinha que pensar nisso para o banhista, para o morador, para o pescador, enfim. Isso já, esse jogo já perdeu. Agora, eu acho que o restante das obras para a Olimpíada vai ser um pouco ali com emoção no final, algumas estão um pouco atrasadas, mas eu acredito que não vai ter nenhum grande problema na construção das arenas e até das obras de transporte que estão sendo feitas. A minha grande preocupação é o que vamos fazer com isso depois. Isso é uma questão que ninguém está... Os envolvidos ali não estão discutindo do jeito correto. E a gente colocou que o Eduardo Paes e o ministro do Esporte, eles tinham um plano de apresentar o planejamento de legado na data de um ano para a Olimpíada. E por alguma desavença, que ainda não se sabe direito qual foi, o Paes resolveu apresentar o plano dele sem envolver o ministério. E aí você vai olhar o plano, é bem legal, tem umas coisas de usar os centros para trabalhos sociais, treinamento, eventos, mas ninguém diz como é que vai sair dinheiro para pagar essa conta toda. E assim, se todas as arenas do Parque Olímpico virarem arenas de eventos, o Rio de Janeiro vai ter que ter muito show para fazer ali, porque não lota. A gente aqui com 3 estádios aptos a receber shows, já sabe que é uma briga para conseguir, quem vai conseguir o calendário de shows do ano. Então, eu acho que vai ser, a preparação daqui até 2016 vai ter alguns percalços e tal, mas vai dar tudo certo. O problema é o que a gente vai fazer depois, se a Olimpíada não vai ser igual à Copa que a gente viu no que deu, né?
E eu vi, enfim, vocês já, obviamente, já participaram de outras coberturas olímpicas. Eu vi alguém dizendo no Twitter, algo meio jogado, até peço desculpa por não lembrar exatamente, que a comparação com Londres era um pouco cruel, porque Londres entregou tudo quando cumpriu o que prometeu em relação às entregas, mas que historicamente não é de hoje que Olimpíadas causam problemas em relação a obras, a entregas.
Não, de forma alguma. Londres foi um caso à parte mesmo. Assim, eu lembro que há um ano de Londres, 365 dias para a Olimpíada, eles tinham 6 instalações prontas. Eu lembro que um rapazinho deles dos saltos ornamentais, um atleta medalhista olímpico, no dia do 365, ele fez um salto da plataforma, estava assim, tudo pronto.
Podia ser amanhã,
podia começar a falar assim, agora pode acontecer. Mas historicamente a gente tem muitos casos de problema. Ó, eu fui a 3, eu fui a Atenas, na Grécia em 2004, Pequim em 2008 e Londres em 2012. Em Atenas, não era 365 dias antes, 5 dias antes estava com problema. problemaço ali, cara. Tinha nego concretando coisa, assim. É, então, atrasar é uma praxe de movimento olímpico, porque é onde você ganha dinheiro também em alguns aspectos. Você fala, não, vai até o limite, porque aí você consegue tirar mais, você consegue... E os eventos testes que o COI faz ali e tal, essa é uma regra que não é tão obedecida assim também. Você fala, não, vou fazer um evento teste aqui. Não, mas não precisa fazer com toda a capacidade.
Podem testar só coisas específicas, porque você tem que testar tudo, né? Do sistema de som, à entrada de atleta, ao árbitro, à luz. Então você pode fazer os eventos para testar algumas coisas, em outros você testa outras, é uma coisa...
Teve uma coisa das estatísticas no vôlei, né? Foi testado na final da Liga Mundial, lembro de uma... pegando isso que você falou, que isso. Testam coisas muito pontuais, testaram uma nova tecnologia para estatística, aproveitando que a final da liga foi no Rio, né?
Exatamente.
E você já batiza de evento teste, já fala, fomos aprovados. Passou. No evento teste. Tá? Você testou a estatística, você não sabe se quando chegar 30 mil pessoas lá vai dar certo.
Mas e essa coisa de deixar tudo muito pronto antes, tem um problema que Londres enfrentou, que é manter uma instalação custa caro. A gente sabe disso pensando nos estádios que a gente construiu para a Copa. Custa muito caro a manutenção de uma arena grande. São milhões e milhões que você tem que ficar gastando durante um ano para manter um negócio que vai estar fechado, que você não vai estar usando. Então, tem que também... Acho que o jeito mais correto seria você calcular a sua obra para terminar perto dos jogos, não a ponto de você passar um vexame de estar concretando coisas como aconteceu em Atenas. Mas não também entregar muito antes se é uma arena que não tem uso ainda. No PUD de Toronto, o centro aquático ele foi reformado bem antes, mas ele estava aberto para o público. Então, a população estava nadando na piscina, chegou uma data, falaram, ninguém mais entra, prepararam para o PAN, vão desmontar o que eles prepararam para o PAN e a população volta a nadar. Isso pode ser uma alternativa também. Você já deixa uma instalação que vai ser usada pela população, ou sei lá por quem, funcionando antes, e aí isso paga o seu custo ou justifica o custo da manutenção.
E acho que já foi até tema de programa aqui as complicações pós grandes eventos, né? A gente falou de estádio em Portugal para a Eurocopa, que é muito melhor pôr abaixo do que manter. E agora tem a Copa no Brasil, a Olimpíada com certeza vai deixar alguma obra que 2018, 2019 vão estar falando que é melhor que ela não existisse, porque vai virar um abacaxi, né?
Exatamente. No Pan-Americano, que é um evento muito menor, que a gente construiu muito menos coisa, já teve abacaxis gigantescos. O velódromo era um caso. Eles construíram um velódromo, gastaram uma fortuna. Não conseguiram armar para usar aquilo como um centro de treinamento de ciclismo. Construíram no meio da pista do velódromo, botaram uns aparelhos de ginástica para fazer um CT de ginástica. E depois...
Será que é o primeiro treino de ginástica com bicicletas correndo em volta?
Sensacional.
Assim,
né?
Do mundo? Pode ser inovador. Pode ser inovador.
E depois botaram o velódromo abaixo porque não servia para nada para a Olimpíada. Então, o Maria Lenk também, que é o parque aquático, durante muito tempo ficou de mão em mão, quem segura a batata quente, até que caiu no colo da prefeitura, a prefeitura banca e o COBE administra. Funciona hoje como um CT de treinamento? Funciona. Mas em vez de terem passado esse tempo todo jogando a batata de um lado para o outro, podiam ter pensado na instalação antes, o que, que ela vai ser depois. E aí a gente já sabe qual vai ser o uso, quem vai gastar o quê para manter. Acho que esse é o grande problema do evento. Você gasta um monte, faz uma coisa enorme e depois você não sabe o que, que você vai fazer com aquilo.
Segundo a lista aqui das obras, também usando o Diário Lance de hoje, tem coisa para o segundo trimestre de 16. Ou seja, se a previsão hoje já é abril, maio de 16, posso imaginar, sem ter tanta informação assim, que o começo do ano que vem vai ser problemático para alguma dessas obras. Vamos vivenciar uma correria de reboques e puxadinhos e placas, enfim, aquela loucura pré-competição. Mariana Lajolo, despedidas, newsletter, lembrar do iTunes, essa coisa toda.
Então, vocês podem assinar a nossa newsletter em esportefinal.cartacapital.com.br e também podem ouvir o nosso podcast, está no iTunes, vão lá, assinem, ouçam. Que é muito bom, são
Falando
todas as
iTunes,
nossas 55 edições.
Falando em iTunes, vai estar pegando 4G na Olimpíada. Deu certo o 4G, afinal? Que era a grande promessa da Copa, né? A cidade.
Então, 4G para mim é lenda urbana, é igual o enterro de anão, a loira do banheiro. Eu nunca vi, mas dizem que existe. Mas geralmente em Olimpíada a internet funciona. Para a imprensa, para a torcida, não sei como é que vai ser.
Pois é, tem uma coisa engraçada na arquibancada, que quando o jogo é ao vivo na TV aberta, já sabem que o celular não vai pegar. Por causa que a transmissão, ela...
rouba, enfim, tudo, né?
Rouba tudo.
Ah, e pra quem trabalha em jornal, é uma emoção só, porque você não sabe se o texto do cara vai chegar, porque não, ele vai ter internet pra...
Aquela velha ligadinha dos 40 do segundo tempo, ó, faz daí...
É, ou liga e começa a digitar e você tem que ficar digitando ali o que o cara tá te falando com o estádio gritando em volta.
Que coisa. Agradecer a presença do nosso convidado Guilherme Roseguini, da TV Globo, que fez uma matéria-ça, hein, do atletismo jamaicano.
Muito legal, bom, muito legal conhecer a Jamaica, muito legal estar aqui com vocês. Espero o próximo convite para vir falar só da Ferroviária, né? Parece que vai ter um programa aí no futuro só com
falar do interior. Vamos falar também dos clichês da Jamaica. Você chegou no aeroporto e reggae já, né?
Nada de reggae. Por incrível que pareça, eu sou fanático por um estilo de música que foi concebido na Jamaica, que não é o reggae, é o ska. Gosto muito de ska. E eu cheguei em Kingston e falei assim, onde toca ska? Vou em uns 3, 4 shows de ska. Não tinha nenhum lugar, nem com reggae. Assim, a capital é tenebrosa para eventos culturais, assim, muito ruim. Me disseram que você tem que ir para cidades mais litorâneas ali, que os músicos vêm sempre daqueles lugares.
Que onde estão os resorts, os turistas.
Foi muito frustrante, muito frustrante. Voltei, o meu irmão também gosta muito de ska. Ele falou, que você não conseguiu, você não comprou um disco de ska, você não ouviu, não foi num show de ska. Eu falei, nada, zero.
Fiquei só com Bolt e pessoas correndo igual malucos na minha frente.
Pena.
Valeu, Mariana Lajolo.
Valeu, boa noite.
Um abraço para todos os integrantes do Esporte Final. Fábio Chiorino, que não aparece há tempos. Rodrigo Borges, que está numa milonga em Nova York por Skype. Bruno Winkler, recém-papai, esse eu vou perdoar. Ele tem vindo, né, o Bruno Winkler?
Então, é um incrível, né? Bruno Winkler, que é o único que tem uma desculpa real. De alguns poucos quilos e que chora bastante, é o único que tem vindo e os outros ficam aí.
Um abraço para Flecha do Cerrado. Saudades de Bruno Winkler. Matias Pinto vai soltar a música de hoje, que é a nossa famosa. Diz aí, Matias.
Dire Straits, Twisting by the Pool.
Sensacional. Sempre sagaz o Rodrigo Borges. Programa Esporte Final. Toda quinta às 8h30 da noite, em podcast, claro, tanto em central3.com.br, quanto em esportefinal.cartacapital.com.br, e até quinta que vem.
About inflation.